Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 168 do Pod Next. Estamos aqui para falar de novo de espaço. Então eu, JP, com o microfone no banheiro.
Salve, 20, salve, JP. Aqui é o Gustavo Rebelo e aspas. Toda a criação é uma mina e todo homem é um mineiro. Toda a terra e tudo dentro dela, sobre ela e ao seu redor, incluindo ele mesmo, em sua natureza física, moral, intelectual e as suas suscetibilidades, são as infinitamente diversas condutas a partir das quais o homem, desde o início, desenterra seu destino. Abraham Lincoln, 1858.
É, mas é o Lincoln que vai participar aqui com a gente ou é o Gustavo?
Não, JP, a gente vai falar hoje com o nosso amigo Pedro Palota. Pedro Palota, bem-vindo mais uma vez ao Pod Next. Ele que não é professor nem virou presidente dos Estados Unidos, mas está aí na atividade falando desse meio.
Olá, pessoal, bem-vindos ao Pod Next, quer dizer, o Space Orbit. Não, depois de tudo que o Gustavo falou, eu só quero dizer assim que o que importa é ter saúde, né? Porque...
pra poder gravar.
Acho que é foguete da ré e o que importa é ter saúde, né? Palota, Pedro, sem noção, né?
Mas essa parte da vida do Lincoln é bem interessante, essa fase de 1858, né? Que ele não deu muito certo como advogado, então ele tá vendo outras profissões, ele pensou em virar professor e ele tava dando aula sobre tecnologia na época.
Olha só.
Um minuto, né?
Bom, já viram que hoje a galera tá inspirada pro programa, né? Então vamos lá.
Bora pro programa, JP.
O planeta Terra não é o bastante, ouvinte. Então nossos hosts decidiram essa semana ir até a Lua com Pedro Palota do Space Orbit para entender essa corrida pelos recursos naturais do satélite. Entenda o papel dos Estados Unidos, China, Índia e Rússia nessa disputa. Quais leis e tratados se aplicam e quem anda espionando quem. Demais destaques ficam por conta do Canadá e ainda tem a agenda da semana e as dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre o futebol feminino pelo mundo. O follow-up traz investimentos privados na África. Tem resgate no Good Vibes e nudes no Bizarro Extra. Peraí. Nudes mesmo, gente? Eu pensei que isso aqui era um programa de família. E aí, bora pro programa?
E aproveitando que o Pedro tá aqui, vamos fazer o lançamento oficial do Tour Espacial 2023.
Isso aí.
Pedro, a gente, cara, fez uma baita de uma... A gente teve uma baita de uma experiência com o Tour que foi realizado em novembro de 2022. E a ideia era, né, a gente fazer todo ano, trazer a galera e tudo mais. Decidimos por um hiato em 2023, um hiato curto, que foi um hiato, na verdade, de alguns meses, né, se você contar um ano. Nesse meio tempo, a perspectiva para a viagem melhorou, porque os consulados estão mais ágeis na aplicar o visto, então a gente achou que era hora da segunda edição, né?
Assim, muita gente perguntou quando ia ter de novo, muita gente se arrependeu de não ter ido, a gente percebe pela forma como as pessoas falam, porque realmente teve essa questão de visto, né? Muita gente não conseguiu tirar visto, a fila do visto tá uma loucura, tá melhorando, mas é complicado mesmo, então por isso que a gente acabou optando por não fazer em 2023, porque o de 2022 foi legal pra caramba, e a gente teve uma sorte, JP, que eu falei pra você que nunca mais, eu espero que em outros tours a gente tenha outras sortes diferentes, mas que nem essa foi bem difícil.
Não, foi uma parada assim, fora de contexto. E exigiu também uma flexibilidade nossa incrível, né? Porque o programa tinha um roteiro que incluía Houston e Orlando. Só que no meio do caminho, ou no meio do caminho não, quase que os 45 do segundo tempo, veio a notícia da remarcação do SLS da NASA, do programa Artemis, para justamente o período do tour. Só que alguns dias antes, enquanto a gente estaria em Houston.
E aí eu falei pro JP, já falei, JP, não dá pra perder isso aqui, cara. Isso aqui é o, é o lançamento, não é um lançamento. É.
E aí a gente correu, eu entrei em contato com todo mundo que ia participar, né? Pra ver se as pessoas concordariam, pô. Afinal de contas, tinha um programa, né?
Sim.
Que as pessoas compraram. Então, recebi o ok de todo mundo, aí a gente cancelou a parte de Houston, fez inteiro trocar aéreo. Cara, foi uma corrida contra o tempo. Pra estar todo mundo aqui no dia do lançamento e ninguém se arrependeu.
Porque não, foi espetacular.
Foi inacreditável, inacreditável. A 1 hora da manhã, foi 1 hora da manhã que subiu, né?
Não, foi mais, acho que era 3 horas da manhã já.
Já era 3 horas da manhã. Cara, eu sei que foi inacreditável. Ele foi assim, foi no finalzinho da janela de subida dele. A gente tava lá em Titusville, porque o Kennedy Space Center, né, eles fecham todo um raio de distância da cidade, do porto, do complexo, de tudo. Então a gente tava num bar que fica do outro lado da baía.
Que era o mais perto que dava pra ficar.
Era o mais perto que dava pra ficar. E aí, pô, só acompanhando as notícias, né? E o probleminha aqui, mandava uma equipe lá pra parafusar uma parada, outro ia lá botar um tape no não sei o quê, aí a internet estava desconectada, um monte de maluquice. Só faltou alguém lá chutar a lataria do bichão. Aí, porra, subiu, cara. E a noite virou dia.
É.
Inacreditável.
Ver um lançamento de foguete é uma coisa que eu falo que todo mundo deveria fazer, né, antes de partir dessa pra melhor. E a gente pôde proporcionar essa experiência pra várias pessoas, além de conhecer o Kennedy Space Center, conhecer a história da exploração espacial ali no centro nervoso da coisa, né? E não foi, assim, um passeio genérico, porque eu, como especialista nisso, fui ainda trazendo várias outras coisas que o pessoal nem imaginava. Então a gente teve um caso interessante de um dos participantes que, inclusive, já tinha ido dezenas ou até centenas de vezes no Kennedy Space Center, ele falou, essa foi a vez mais legal que eu fui, porque eu fui com o pessoal que gosta de espaço, gosta de lançamento de foguete, então foi uma experiência assim, incrível para todo mundo que tava lá, acho que inesquecível mesmo.
Que é o que faz a diferença, né, Pedro? Você ir pra um negócio desse com não só uma galera que é só fanzaça, assim, de fogueteiro, essa coisa toda, mas também com vocês lá pra explicar o que tá acontecendo.
É, porque a pessoa vai olhar, ah, é um motor, ah, é um foguete, mas quando você conta um pouco da história desses equipamentos, por que que eles estão ali, porque eles são importantes, transforma muito a experiência, assim, muda completamente a forma de você enxergar as coisas.
Então, o novo tour está programado para saída do Brasil no dia 28 de janeiro, vindo direto para Orlando, onde a gente vai ter algumas atividades aqui, tipo ir ao parque, tem jantar de confraternização, tem dia livre para a galera fazer o que quiser. E aí a gente engata com 3 dias de visita ao Kennedy Space Center para conhecer a fundo o complexo. E termina, né, nesse terceiro dia, que é um sábado, com o programa de treinamento de astronauta.
Isso.
Que é muito bacana de fazer, cara.
E a gente fica de olho também nos lançamentos, né? A gente não pode prometer que vai ter algum lançamento na época, porque essas coisas mudam muito. Posso falar com toda certeza que essas coisas mudam muito, mas a gente sempre escolhe uma época que tem uma grande chance de ter lançamentos. Então, qualquer lançamento que tiver ali na região, a gente para isso. O que tiver para acompanhar. Porque é muito
aí.
Legal.
Por isso a gente tem toda uma flexibilidade no schedule para fazer isso. Então, cara, a gente está esperando vocês aqui. O Pedro vai voltar para a gente ir lá visitar. Vamos curtir um bocado esses dias, como foi o espírito do tour passado. Entre em contato comigo por e-mail, para o jp@10jardas.com, para a gente viabilizar. Dá uma olhadinha no roteiro e nas condições do pacote. Ele está lá no nosso site, no Podnext. A gente vai botar os links aí para todo lado. E, Pedro, cara, estamos aí, né? Vamos de novo nos divertir muito, como foi a primeira edição do tour.
Não, e foi surpreendente, porque a gente fez amigos mesmo, assim, foi algo muito divertido, foi um pessoal que tava muito empolgado e todo mundo se deu muito bem, foi divertidíssimo mesmo. A gente acertou em cheio nesse primeiro tour espacial que a gente fez de projeto piloto, né? E eu acho que tem, agora com mais lançamentos acontecendo, a gente vai ter mais chance ainda, às vezes, pegar 2 ou 3 lançamentos nessa mesma viagem, se as coisas seguirem no ritmo que estão. Então, vai ter todos esses passeios no Kennedy Space Center, o dia de treinamento de astronauta é muito muito bacana. Não é aquela coisa piegas, chata, bobona. Não, é divertido mesmo, assim, é bem legal, tá? E pode ser que tenham outras coisas ali que a gente fica...
A gente tem sempre alguma surpresa na mão.
Isso, mas pelo menos mais de uma surpresa a gente vai conseguir fazer ali pro pessoal. A gente, ano passado o pessoal ganhou coisa, né? A gente deu coisa pro pessoal, teve passeio surpresa ali também. Então vale a pena mesmo, é uma experiência. Se você quiser ver como é o mundo do espaço, ver um ônibus espacial, que é espetacular, ver lançamento de foguete e tem atrações novas no Kennedy Space Center, ver o foguete que foi para a Lua e tudo, tudo espacial, 2024 é o lugar mais bacana para você estar nesse planeta Terra.
Beleza, vamos nessa!
Assunto quente da semana.
Então o assunto hoje volta a ser espaço, mas com uma outra pegada. A gente vai tratar da parte comercial do espaço de um jeito geopolítico. Como os países estão olhando, quem está saindo na frente em determinadas ações, e a coisa está quente de novo, né, Gustavo?
Pois é, JP, a gente tem falado esse ano inteiro praticamente de mineração, de extrativismo, etc. Porque parece que só não tem outro assunto pra gente comentar. Às vezes, né, a galera às vezes tá ouvindo e fala, pô, de novo esses caras vão falar de mineração. Mas acontece que a saída da pandemia, existe uma corrida nesse mundo, nesse exato momento, pra garantir acesso a matérias-primas. Essas matérias-primas que normalmente são usadas pra fazer chips. Que foi uma coisa que balançou muito país, muita indústria, muito dinheiro perdido, e a galera tá correndo atrás do tempo pra garantir, olha, eu não dependo de outro país nessa cadeia produtiva, né, de computador, etc. E nessa coisa de, olha, eu preciso garantir essas matérias-primas, etc., tá valendo tudo. Então a gente já veio aqui, já falou de exploração mineral no fundo do oceano, a gente já falou de um monte de países se movimentando, investindo, emprestando tecnologia para outros, mas faltava falar do espaço, Jota.
Mineração é o 5G dessa temporada do Podnext.
É basicamente, porque olha, nem a Lua está a salvo. Pedro, explica pra galera o que que tá acontecendo com essa corrida na Lua.
Agora o Bill Nelson, administrador da NASA, ele oficializou essa corrida, né? Lógico que ele teve, eu acredito que ele teve os seus motivos para fazer isso. Ele simplesmente numa recente conferência da Artemis 2, que é essa segunda missão que vai para a Lua, mas é tripulada dessa vez, mas não vai pousar, só vai passar pela Lua. Ele falou que existe sim uma corrida espacial com a China e que os russos estão por fora. Eu fui até mais educado do que ele foi do ponto de vista de falando dos russos. E isso tem um motivo interessante porque vocês sabem bem que o orçamento de vários setores dos Estados Unidos foi cortado, né, para o próximo ano. Né? A NASA, inclusive, entrou nessa, né, no passaralho aí do orçamento. Só que nessa, o orçamento militar cresceu, como sempre acontece, né, nos Estados Unidos. Então o Bill Nelson, como ele é senador e ele não é nem um pouco trouxa, ele pode parecer um boneco de cera, mas trouxa ele não é.
É ex-senador, o Pedro, só para...
eu falo senador no sentido que...
Ele é político. Você pode dizer que ele é muito, é um cara muito político, realmente isso...
Eu falo no senador no sentido porque senadores acabam tendo, por mais que eles saiam, o político não sai, né? E é o último cargo que ele, uhum, que ele exerceu. É como você chamar um ex-presidente de presidente. É um...
Sim, sim, sim.
É uma forma de...
Só pra não confundir o ouvinte,
E aí ele jogou essa na entrevista porque o objetivo dele é cavar orçamento. E o orçamento da NASA ficou menor do que desse ano. Ou seja, se você considerar a inflação, o orçamento dele da NASA caiu. E eu falo que isso é um problema sério das democracias, por mais que elas sejam ótimas para praticamente tudo, assim. É que na China, você dobrar o orçamento espacial é basicamente uma canetada. Quanto nos Estados Unidos você precisa fazer, jogar na Space Commission, negociar com um monte de gente, discutir, e muitas vezes não conseguir, como o Bill Nelson não conseguiu.
Sim.
Tá? Ele não conseguiu o orçamento que ele queria nos últimos anos, tal, teve orçamento maior, mas não o que ele gostaria. E então, ele está hoje de mãos atadas, afinal, a China tem um programa espacial muito bom, tem melhorado, e a NASA tem perda de orçamento e depende muito da SpaceX. do Elon Musk, o que é algo bom por um lado, porque se você separasse a SpaceX dos Estados Unidos, ele seria o país que mais lançaria no mundo, né? Se vamos supor que a SpaceX fosse um país, a SpaceX lança mais do que a China inteira. A SpaceX lançou esse ano 54 foguetes já, só esse ano.
Mais de um por semana.
Ano passado eles lançaram 64. Então, em algumas semanas, eles já vão passar o total do ano passado.
Sim.
Então, você tem essas preocupações do ponto de vista geopolítico, porque afinal é uma peça de propaganda. Querendo ou não, posso falar, a gente vai falar que tem as questões científicas e tudo, mas a geopolítica é mais importante. Não é à toa que o Putin ficou Putin da vida, que nem eu falei, porque a Luna 25, a espaçonave deles que estava indo para a Lua, foi, né, se espatifou na superfície. Porque é uma peça de propaganda e ajuda, né, a passar aquele panão, né? Então, hoje a gente tem a China e os Estados Unidos competindo, e diferente do que acontecia na época da União Soviética, não há forma de cooperação entre os dois países. Existe leis que proíbem cooperações com a China, ou seja, é uma guerra fria de verdade no espaço nesse ponto. Só que é uma guerra fria com um oponente que tem grandes chances de conseguir pousar na Lua, assim como os Estados Unidos também têm grandes chances, né? Principalmente pelo legado, né?
Bom, então qual é a timeline aí dos Estados Unidos, Pedro? Pensando no Artemis, você mencionou agora há pouco sobre esse voo tripulado que vai ter, né? Em que eles vão rodar ali pelo... orbitar a Lua.
Não, eles vão só passar, não vai nem orbitar.
Não vai nem orbitar, vai só passar rumo ao quê? O Sol? Não.
Dá um rolezinho ali para a Lua e voltar.
Né? E voltar, isso aí. Qual é o timeline disso agora?
Essa próxima missão, a Artemis 2, acontece em novembro do ano que vem, de 2024, mas eu sempre falo que quando você tem uma missão que vai ocorrer no último trimestre de um ano, ela acontece no próximo ano, entendeu? Então, dificilmente essa missão vai acontecer.
Ela vai acontecer durante o tour espacial 2025.
Cara, mano, JP, se isso acontecer, cara, é assim, a gente, duas vezes, e a gente vai começar a jogar na Mega Sena, né?
Vai ser no tour 2025, na terceira edição.
Na Mega Millions, a Mega Millions na Flórida é mais bacana.
Vamos zicar bem pra adiar pra ser lá pro final de janeiro. A ideia é pousar na Lua mesmo em 2025, algo que a gente sabe que tá bem difícil, porque inúmeras questões de trajes lunares, esses trajes lunares ainda estão sendo desenvolvidos. A NASA gastou $1 bilhão e não conseguiu desenvolver um traje lunar, acabou tendo que contratar uma empresa para fazer isso. E depende também da SpaceX terminar o Starship, que é o foguete, o maior foguete de todos os tempos, para conseguir fazer o pouso na Lua, que é ele que pousa na Lua efetivamente. Então...
Mas Pedro, pera aí só um minuto, Pedro. Porque teve uma galera que já disse que andou na Lua. Aí você tá dizendo que não pode usar a mesma roupa igual que tinha antes. Tem que fazer nova. As pessoas ouvem essas coisas, acham que nunca pousou na Lua. Então explica por que tem que ser uma roupa nova e melhor do que era antes, por favor.
Primeiro que as pessoas que fabricaram essa roupa, com sorte, estão vivas, né? essa é a melhor das hipóteses.
Só 50 anos da última vez.
Só que o cara fez. Não significa que o cara tem essa idade, né? O cara, se tá vivo ou tá aposentado. E assim, todos esses projetos, eles dependem de seres humanos, né? Você pode detalhar o projeto da melhor forma possível, mas na hora de fabricar, existe o fator humano que vai falar, olha, aqui você aperta um pouco mais, aqui você aperta um pouco menos, aqui assim, assim, assado, por mais que você tenha uma série de processos, hoje um maquinário muito específico e tal. Então, você perdeu esse conhecimento. O exemplo que eu dou é por que a gente não para de fazer tanque submarino? O mundo não tá em guerra pesada, né? Tem conflitos, mas a gente não tem uma guerra de escala global acontecendo há muitos anos. Mas por que não se para de fazer isso? Porque se parar de fazer, ninguém sabe fazer. Se você para 5, 10 anos de fazer tanque, para você desenvolver do zero, é muito difícil. Mas é muito difícil. E a mesma coisa vale para tecnologia espacial. Você perde o bonde, né? A NASA tentou fazer esses trajes espaciais de novo, baseado em em tecnologia ainda do programa Apollo, e não conseguiu reproduzir. Então eles chegaram a apresentar um mock-up ali, né? Um protótipo.
E existem novas exigências também para outras coisas que eles querem fazer em solo, né?
Então... tem muita coisa, assim, você precisa... Os trajes lunares antigos, eles tinham problema de mobilidade. Então era muito difícil. Tanto que você via os vídeos, os caras tomando uns baita de uns rolas, assim... sabe? Parecia sketch do
Monty Python, essas coisas.
Do Monty Python, tá ligado? Exatamente. Então, eles precisavam melhorar a mobilidade, a facilidade de colocar e tirar o traje. Isso não é uma coisa que é fácil.
Sim.
Então, você aumentar a segurança. Tem que lembrar que tudo que aconteceu nos anos 50, 60 e 70 ali na exploração espacial foi tudo, assim, dentro do que a gente conhecia. Mas se você olhar com a ótica de hoje, o risco era gigantesco. Era gigantesco, assim. Não tinha um centésimo das preocupações que tinha hoje. Os caras mandavam mesmo. E vai lá, vai na cara e na coragem.
É, outros tempos, né? A gente andava na caçamba dos carros, que nem maluco, né? Três sentados no banco da frente, três tinham sentado no
cinto.
Banco da frente. Eram outros tempos, entendeu? Né? Era outros tempos.
E aí o que acontece é que você hoje tem muita publicidade e muita interconectividade entre as pessoas. Então, se acontece um desastre com astronautas, e o mundo inteiro vai ficar sabendo, boa parte do mundo vai estar assistindo e vai enterrar o programa Artemis, entendeu? E talvez enterre em outros países também, entendeu?
O prejuízo seria infinitamente maior do que uma coisa dessa acontecendo na década de 70, né?
Sim, com certeza. Então, com certeza.
Aí você falou uma questão chave que eu estava justamente esperando chegar aqui. Que é essa coisa da propaganda em cima, né? Porque, olha, a NASA tem que ter sucesso, porque são os nossos melhores cientistas. E quando acontece uma zebra, igual aconteceu com a Challenger, igual aconteceu depois com a Columbia, essas coisas todas, cara, já não tem muito dinheiro. Os caras estão doidos pra cortar mais. Então, é um mato sem cachorro. Então, você começa a pensar na redundância, da redundância, da redundância. E um projeto de roupa de astronauta, de repente, tem um orçamento de R$1 bilhão.
Não, e é R$1 bilhão jogado fora. A gente não tá falando de R$1 bilhão e deu certo. É. A gente tá falando de R$1 bilhão que tem...
pode dar tudo errado.
Não sei se já ouviram falar do OIG, que é o escritório do inspetor-geral. Ele é um cara que tá lá, ali é partidário, o cara tá lá há 200 anos já lá fazendo essas coisas, então ele não... Você vê claramente que ele não tem tendência, pelo menos no trabalho dele, ele não tem grandes tendências políticas. E ele já desceu a porrada na NASA lá, com relatório, com explicação, né, tudo muito bem fundamentado, dizendo que a NASA investiu $1 bilhão no próximo traje lunar, teve um monte de problema de fabricação, não conseguiu chegar a resultado nenhum e jogou esse dinheiro fora, entendeu? Jogou fora. E aí, como é que você explica isso no Senado? Fala, pô, isso aqui, cara.
Pois é.
Esse R$1 bilhão não virou nada, entendeu?
Uhum.
Agora, Gustavo, o que que essa galera tá procurando encontrar lá na Lua, dessa vez?
Então, isso aqui é a parte da mineração, do extrativismo aqui, que acho que é o X da questão, vamos dizer, né? Que é o seguinte, né? Você sabe que existem vários grupos empresariais com essa ideia de transformar a Lua num mundo de serviços comercializáveis, né? Existe aí uma busca pensando na Lua, tem gente que fala em, vamos fazer uma base espacial, para ele parar, mas, de toda forma, é um passo de cada vez, não é um negócio que vai acontecer, né, do dia para noite. A galera primeiro tá de olho no que tem ali de recursos e o que dá para fazer com aquilo, né, Pedro? Então, explica pra galera mais leiga o que tem na Lua que dá para ser utilizado pra galera meio que, vamos dizer, nessa ideia de que, olha, vamos montar uma base antes da gente começar a cavar aqui a Lua.
Tem algumas coisas, né? E a primeira é você gerar recursos in situ, que é o que a gente fala, que é ter a possibilidade de manter uma base autossustentável sem necessitar de trazer coisas da Terra, no sentido de mais de commodity mesmo. Água, oxigênio, entendeu? Uhum. Essas coisas assim. Ou seja, você poder gerar microindústrias ali, sejam semi-autônomas, para você poder gerar principalmente o que é necessário para manter o pessoal que está ali. Então, mesmo água e até materiais para eventualmente plantar alguma coisa, equipamentos e tudo mais.
É porque tendo água você já consegue fazer alguma coisa de hidroponia, já dá um...
É isso. Só de não morrer de sede já é um bom começo, né?
Fora isso, né? Só de não morrer de sede já dura mais de 3 dias, isso é verdade.
E você tendo água, você também tem oxigênio, né? Você consegue também gerar oxigênio com isso, então você não depende de reciclagem tanto de oxigênio para poder manter o sistema de suporte à vida, que é assim que é chamado. Hoje você tem pesquisas muito legais, uma delas é da Blue Origin, do Jeff Bezos, que É uma pesquisa realmente muito bacana, que eles sintetizaram um material parecido com o regolito lunar para poder fabricar painéis solares utilizando, né, o regolito.
Olha aí.
E chama Blue Alchemist. É um projeto muito bacana mesmo, assim. Ou seja, se você tem a capacidade de... E a ideia deles qual é? Você conseguir criar esse material lá e fabricar ele na Lua. Ou seja, eles fizeram um processo cortando etapas, né?
Uhum.
Com o objetivo de ser fácil de fabricar.
É, porque aí se dá algum problema com falta de energia, você vai lá, troca o painel, pronto, acabou.
Não, não é nem só isso, é expansão mesmo. Se você pensar em expansão, você não precisa esperar sair uma nave da Terra para trazer painel solar, que é um negócio que tem muito volume, ou você precisa, por exemplo, fazer que nem a estação espacial, tem os enroláveis lá que é uma tecnologia muito bacana também, mas se você consegue produzir, é menos coisa que você precisa levar, e levar é caro, levar é demorado, levar é complicado.
Isso.
E então, a primeira ideia é sustentar essa base, ou essas futuras bases, e permitir que elas se expandam sem necessariamente necessitar de grandes coisas da Terra. Isso entra muito em impressão 3D, fabricação autônoma e uma série de outras coisas que são bem legais, que acabam ajudando a vida na Terra, inclusive, né?
Uhum.
O feedback disso.
Ah, é?
Né?
Não, fora isso, né? Fora isso.
Então você... E aí o objetivo depois disso é também gerar combustível como um entreposto, ou seja, a Lua seria um entreposto para acesso a outros lugares do sistema solar. Isso é um plano bem antigo já.
Mas ela não faz parte da rota para Marte, por exemplo, né?
Olha,
depende.
Não é que não tem rota para Marte, né, entendeu? Assim, a rota...
Não, mas aquela que eles traçaram uma janela lá... Quando foi colocado aquele carro em órbita, não sei o que, a gente viu alguns projetos, assim, de rota. Foi desenhado o projeto de rota.
Não, mas isso não muda para a Lua, assim, questão de rota ou não rota. É que a questão de você sair da Lua é que você está saindo de um lugar com menos gravidade. Isso é... Uhum. O foguete tem um rendimento estupidamente maior, entendeu? Então, Se você consegue trazer um foguete da Terra ou montar esse foguete na Lua e você produzir o próprio propelente lá, você consegue levar, sei lá...
Usa de catapulta, de repente.
Vou falar assim, um número assim, grosseiro, mas você consegue levar 4, 5 vezes mais carga do que você conseguiria na Terra com o mesmo foguete, entendeu? Então, e para levar isso para outros lugares é muito mais fácil, até de volta para a própria Terra. E ainda tem história que tem muita gente que fala, que eu sou mais cético ainda com relação a isso, que é o hélio 3, que é um
isso
isótopo
é
do hélio, que ele é muito bom para se fazer fusão nuclear. Importante separar o que é fissão do que é fusão, né? Fissão, você está quebrando átomos para gerar energia, que é o que a gente faz hoje em todas as usinas nucleares no planeta Terra. E a fusão, você está fundindo átomos, e essa fusão, ele libera muita energia.
A fusão é o game changer que a gente fala há algum tempinho e parece que sai, não sai do lugar.
Uhum.
É uma novela. Né?
Com a diferença, JP, que isso aqui é interessante, que o hélio 3, até onde se estuda, né, na teoria de como é que seria um reator de fusão movido a hélio 3, ele tem mais um benefício dele, que é não gerar lixo. Ele não gera lixo tóxico.
O lixo é muito pouco, né? Muito, muito pouco mesmo.
O que, pô, você já tá na Lua, já, de novo, tem uma dificuldade de chegar até lá, uma dificuldade de sair de lá. Você não quer uma quantidade absurda de lixo acumulando na Lua, entendeu? Então, se conseguirem fazer acontecer, vai ser incrível, realmente.
É que eu falo que... Por que que eu sou mais cético com relação a isso? Porque a gente não dominou nem a fusão aqui ainda. Né? Então a gente tá longe ainda de dominar a fusão, infelizmente, tá? A fusão nuclear é algo que vai mudar toda a nossa sociedade, toda a humanidade, como a gente se relaciona com energia, assim. Uhum. É algo muito grande, assim. Talvez eu sempre falo da revolução que o foguete Starship da SpaceX pode causar no espaço. A mudança da fusão nuclear é maior até do que foi a revolução industrial, entendeu? Assim,
eu tô interessado agora em saber o seguinte: a gente falou dos Estados Unidos correndo para lá, a gente falou da China, que tem um programa, a Rússia mandou um negócio que se chocou lá na Lua, a gente viu notícia vindo da Índia essa semana também, mas vem cá, como é que eles vão dividir o espaço lá se todo mundo quiser criar base? Como é que tá esse acordo, essas conversas, para a gente não ter uma guerra pelo espaço lá na Lua, né?
Isso aí, o JP, é um negócio que eu falo que a gente vai ter que ter... Eu já falei isso com o pessoal do direito espacial.
Uhum.
Tem hoje, tem até um grupo de direito espacial na OAB. né? Então, eu já dei palestra pra eles.
Caraca.
Tem? Na OAB de São Paulo aqui.
O grupo de direito espacial saiu antes do... Deixa pra lá.
Do programa.
Do programa espacial brasileiro. Parabéns, Brasil.
É. Visionário.
E é a gente, né, na vanguarda, né... Do que não tem, mas é interessante. E aí eu falo que ainda vai se criar uma área no direito que não existe hoje, que não é o direito espacial, é o direito interplanetário.
Uhum.
Tá? Que é um. Talvez ele não tenha esse nome, óbvio, porque ele vai lidar com a Lua também. Mas a gente não tem hoje nenhuma forma de controlar se alguém for pra Lua e falar a Lua a partir de hoje é minha, entendeu? Uhum. Por mais que, assim, a gente tenha o tratado do espaço exterior que lida com várias coisas, mas se o Elon Musk chegar lá e for na Lua e plantar o X dele lá com a bandeira, não tem nada dizendo que empresa, né, assim, não, que ninguém nunca pensou que empresas conseguiriam fazer isso, né, pra valer.
É, vamos então por partes, né, Pedro, vamos explicar aqui pra galera o que, que é o Tratado do Espaço Exterior, um tratado da ONU aí de 1966, tá certo? E basicamente o que ele diz, ele é bem longo, mas basicamente o que ele diz é que nenhuma nação pode reivindicar soberania sobre a Lua, né, o que basicamente responde a questão do JP, né? Como é que nós vamos dividir a Lua? Não vai dividir porque ninguém pode ter soberania.
Mas e aí? Aí o cara quer montar uma base lá, vai fazer o quê?
Mas o tratado fala nações, entendeu? Esse é o ponto. Existe um problema de redação ali. Aí você vai ter que tratar a empresa como conseguinte de parte de uma nação.
Uhum.
Mas você sabe que todo tratado internacional, ele só funciona até o primeiro quebrar ele, né?
Exato.
Entendeu? Então, se alguém quebrar, chegar lá e falar, olha, a partir de hoje, se... Tanto que, assim, os Estados Unidos, eles consideraram que os pontos de pouso das missões Apollo são sítios arqueológicos, tipo sítio arqueológico, sabe? E que ninguém pode ir até lá e meio que dizendo que aquele território é deles, entendeu?
Sim.
E não é bem assim que funciona,
não, não
entendeu?
É, não é. Como o Pedro falou, né? Basicamente, se você é uma entidade privada e você está lá explorando a Lua, não sei o quê, não, ninguém pode jogar esse tratado de 66 na sua cara e dizer que você não pode. Porque você fala, não, eu não estou ligado a governos, eu não estou ligado a nenhuma nação, eu estou aqui porque eu quero. Tipo, senhor Elon Musk, né? O senhor Elon Musk fala, isso aqui é meu, estou defendendo, botei uma cerca e estou dizendo que é meu.
Tudo bem, mas aí a China fala pra ele assim, para.
Ah, é pior ainda, porque a China, por exemplo, não é signatária do Tratado do Espaço Exterior. É. Então, por exemplo, a China, quem tá no tratado segue o tratado, quem não tá no tratado não precisa seguir. Por isso que eu falo o tratado vale até alguém chegar lá e falar que fez,
uhum.
Entendeu? Então eu falo que a forma de tratar as coisas vai ser como na Antártida.
Pois é, eu ia chegar lá, o que eu não quero é que a gente tenha mais um motivo de guerra. Porque, né, alguém chegou lá, botou a bandeira, cercou ali com o arame farpado, falou, vamos fazer uma base aqui, e os outros falam, não, tu não pode. Tem que haver uma conversa com tudo isso. E o grande problema é que a gente tá num momento do mundo que não tem brecha pra essa conversa acontecer.
É, e você quer piorar ainda a situação, mais ainda? E aí fala assim, tá bom, eu fui lá até... Elon Musk foi lá com a sua bandeirinha do X,
uhum.
E socou ela no solo em marfim, colar bonitão. Ele vai falar assim, vem me pegar. E quem que vai? Esse é o ponto.
Mas aí que tá, não precisa ir. É só ameaçar uma guerra aqui. Entendeu?
Mas e esse é o ponto. O cara vai falar, tá bom, eu vou continuar aqui do mesmo jeito. E aí, entendeu?
É, ninguém vai me pegar aqui na Lua. E por ele ser americano, por estar nos Estados Unidos, por ser uma empresa americana, etc., você ativa cláusulas de defesa dos Estados Unidos que vão autorizar a Space Force, por exemplo, a descer o cacete em
pois
quem
é.
For lá mexer com Elon Musk.
Mas é o que eu tô falando. O que eu não quero é arrumar mais um motivo de guerra. Então vai ter que ser, algum momento vai ter que ter essa conversa. O Pedro falou da Antártica. Na Antártica tem um modelo, né, de exploração dela, que é de...
A gente falou, né? a gente já
explicou isso. A gente tem um programa sobre a Antártica, que no passado foi muito maneiro, uhum. Aquele programa, né? Se você não escutou, dê uma pesquisada aí. Foi
Entrando numa fria.
É, assunto a fundo.
Eu lembro do nome.
Do como acontece, né, a exploração da Antártica. É um modelo, mas para ele ser um modelo, todo mundo tem que concordar. E para todo mundo ter que concordar, tem que ter a conversa. E é esse que me preocupa, que não há espaço agora para essa conversa existir, né?
É, por isso que eu falo que tem que abrir uma nova vertente do direito, que é diferente do direito espacial. O direito espacial, ele vem para cobrir o que acontece na órbita da Terra,
é.
Na prática. Entendeu? Por mais que ele seja tratado do espaço exterior que exista, ele não é muito específico sobre coisas, operações, por mais que ele fala de planeta e tal. Então, você teria que ter um direito que consiga abarcar essas questões mais complexas entre nações.
Uhum.
Só que isso é um ponto de convergência da sociedade que a gente ainda não chegou. A nossa sociedade ela ainda é dividida em países. Não existe uma identidade do planeta Terra, entendeu? A gente só vai ter um direito desse tipo quando a gente tiver uma identidade do nosso planeta como espécie, entendeu? Senão a gente não tem convergência entre as nações para tal.
Né? Não tem. Mas assim, e aí isso é meio maluco, porque às vezes as pessoas vão pensar, pô, mas como que ninguém nunca pensou nisso antes, né? Pensaram, gente, pensaram. Existe o chamado Acordo da Lua, um acordo de 1979, que basicamente diz que nenhuma parte da Lua se tornará propriedade de qualquer estado, organização intergovernamental ou não governamental internacional, organização nacional ou entidade não governamental ou de qualquer pessoa física. Mas tem um problema com esse tratado da Lua de 79, JP. Uhum. Ninguém assinou.
Então não é um tratado, é só uma proposta.
Não, é um PowerPoint.
É um PowerPoint que tá lá na ONU, tá lá num arquivo morto, guardado em algum lugar. Que, olha, vamos assinar. Ninguém assinou. Então, na época, não havia esse interesse. Não aconteceu.
Tá.
E aí, a gente tá com esse pepino hoje.
E o que, que de atual a gente tem aí de prospecto para essa conversa?
Eu diria que nada.
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 Eu diria que nada.
Nada. E não há interesse de ter nada tão cedo, porque nesse exato momento, né? Por que, que a gente tá falando de tanto de mineração e cavar?
Ah, não. O deadline ainda não é agora. O deadline é mais à frente. Alguém botar um pé lá. Entendeu? Esse é o deadline.
O que a gente tem mais próximo disso. Mais próximo, tá? Não significa que é os acordos Artemis como uma forma de você alinhar interesses entre as nações com esse mesmo desejo, né? Então, hoje os Estados Unidos já assinou com a Índia, trouxe a Índia pra perto, assinou com o Brasil, assinou com outros países também, né? Canadá, União Europeia e tudo mais. E eu diria que ele é uma minuta do que poderia ser alguma coisa internacional no futuro.
Uhum.
Mas você aí vai ter um bloco de outros países, como a Rússia, a China, e a Coreia do Norte, por exemplo, e o Irã e por aí, que, meu, tá nem aí pra isso,
Sim.
entendeu? E aí você vai ter dois modelos, provavelmente, que vão se formar e um deles vai acabar sobrevivendo no final dessa briga, entendeu?
E nesse meio tempo de o que fazer, de novo, existe essa necessidade de garantir as matérias-primas, existe essa necessidade de garantir esses chips e a continuidade de produção e estudo de chips cada vez mais avançados. E a galera sabe que na Lua tem lá escândio, ítrio, 15 tipos de lantanídeos e mais uma cacetada de outros minerais de terras raras, segundo a própria Boeing, e a galera tá nem aí, entendeu? A galera vai passar até tu e falar, porra, tá lá, é só ir buscar. Só ir buscar, entre aspas, né? Mas esse negócio tá valorizando, Sim. tem demanda e vambora. Quem chegar primeiro fica com tudo.
E não, quem chegar primeiro vai ter a vantagem de propor um plano mais concreto, entendeu? Se ele vai ser aceito ou não, se vai ser o esboço final do acordo, ninguém sabe, mas ele vai ter a oportunidade de fazer essa primeira proposta. Então, a gente já falou do timeline americano, vamos ver um pouquinho dos outros, então. A Rússia teve essa parada que o probe, né, se chocou lá com a Lua. O quão perto eles estão, então? Você falou que não, né, Pedro? Que tão distante.
Então, a situação da Rússia piorou muito, assim. O programa russo, ele não evoluiu com o tempo para valer, né? Eu sempre digo que bons projetos trazem sucessores. Então, estamos voando com os Soyuz ainda desde os anos 50, na prática. E até hoje, e com pouquíssimo, assim, com algumas mudanças, mas você sabe, não dá pra comparar um Fusca com um Tesla, né? Então tem uma diferença gigantesca, por mais que os dois vão do ponto A ao ponto B.
Com todo respeito ao Fusca.
Com todo respeito ao Fusca, com certeza. E não é, assim, mas você não pode comparar uma TV de tubo, que era o melhor que tinha na época, com uma TV OLED de hoje, entendeu?
Uhum. 8K, tarará, né?
Então, não é uma questão de tecnologia. E a Rússia hoje não consegue gerar os novos projetos dele. Eles têm alguns projetos de fazer a estação espacial deles própria e até agora tá complicado, eles estão em guerra. A Soyuz tem, o projeto Soyuz como um todo, tanto espaçonave quanto foguete, tem apresentado muitos problemas. Eles têm problemas gravíssimos de corrupção na Roscosmos, que é a agência espacial russa. Problemas assim que fazem o petrolão parecer um... Cara, um pum, assim, né? É absurdo. E eles têm uma convergência maior com a China, tanto que a espaçonave chinesa é uma cópia descarada da Soyuz, assim, passaram o projeto pra eles mesmos, assim, foi chancelado, né? A Rússia não tem chance de pousar na Lua em menos de 20 anos, assim,
nossa,
com total segurança. Total segurança.
Uau.
A China tem condição.
Tá, então como é que tá a China? Como é que eles estão avançando?
A China tem desenvolvido um foguete chamado Long March 9, é um foguete bem grande, para fazer essas missões lunares tripuladas. Eles ainda não conseguiram estabilizar esse projeto, ou seja, ele já mudou várias e várias e várias vezes, mas o principal motor deles já está sendo feito, que é a treta mesmo do foguete, é o motor. Eles têm a própria estação espacial, que tem funcionado muito bem, eles têm as missões próprias de rotação de tripulação, ou seja, sobe uma galera, desce uma outra galera, eles já conseguem deixar 6 tripulantes na estação deles.
Olha aí.
De forma temporária, o que é muito...
Eles não participam da Estação Espacial Internacional,
né? Não, nada, nada, nada. Então é interessante como eles têm essa independência em relação ao restante do mundo, uhum, né? Eles geraram muita tecnologia para isso e estão desenvolvendo espaçonaves e esse foguete para poder fazer missões lunares com grande capacidade. Ou seja, eles falam que querem pousar antes de 2030 na Lua. Eu acho que é improvável, tá? Antes de 2030, mas... visto como tá o andamento dos projetos deles, mas eu não acho que também vai muito além disso, tá? Como eu falei, é um programa espacial que é muito pujante, é muito forte e eles têm um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande hoje já. E esse legado conta muito, assim, conta pra caramba.
E JP, com relação à mineração, a China no ang passado mandou a Chang'e 5 pra Lua, justamente, e essa missão acabou encontrando algumas coisas interessantes lá, tá?
Foi um probe que pousou lá, é isso?
É, eu entendo que sim. Pedro, me
isso, é um lander.
É um lander, né?
É um lander que pousou.
É, tá, me ajuda. Bom, o fato é que assim, os cientistas chineses encontraram um cristal completamente novo, tá? Um mineral de fosfato, que eles acabaram chamando de Changesite Y, né? Não sei.
Não tá na tabela periódica, é isso?
É um mineral,
é
um
mineral,
né?
não é elemento.
Ah, tá.
E enquanto eles estavam, tipo, naquela coisa, vai, cava aqui um buraquinho, tem um monte de partícula, o negócio assopra e vai tentando entender o que é aquilo. Mas de toda forma, eles encontraram essas partículas de basalto lunar, que eles entendem que tenha sido de origem de lava de milênios, milhares de anos atrás. E essa descoberta de 2022 meio que fez a missão aí recuperar prestígio, etc., junto de também outras amostras lunares que os caras estão analisando. Levou a vários outros planos ambiciosos de exploração espacial da China, assim por diante. Né? Então, não é a primeira vez, tá? Só para registro, não é inédito o feito chinês. Já em outras missões à Lua, durante, por exemplo, a missão Apollo 11, a galera encontrou umas partículas mais ou menos nesse sentido, só que, né, não foi uma sonda. Os caras levaram o negócio de volta para a Terra e aí analisaram aqui e deram nome lá em homenagem aos astronautas da missão, aquela coisa toda. Mas, a princípio, sabe, a China tá nesse nível de que, olha, manda o negócio, a gente consegue analisar, descobre o que tem aqui. Esse lugar, então, é interessante pra gente pousar, que sair cavando e descobrir terras árvores, não sei o quê? Não sei ainda. Mas, no meu entender, né, Pedro, olha, a galera tem capacidade, tá melhor do que, né, melhor que a Rússia e assim por diante.
Deixa eu te perguntar uma parada, Pedro. A União Europeia tá movendo alguma coisa ou tá totalmente de lado?
Ela tá no contexto das missões Artemis, né?
Vai de sócio minoritário,
é
isso?
É, ela tá no, como eu falo, que tá no contexto, porque ela não está diretamente atuando no programa Artemis, mas ela tá fabricando uma parte importante do SLS, que é o foguete que vai para a Lua. Por isso que a gente vê a presença deles ali, mas não encabeçando como é na estação espacial, que estão bem, bem mais próximos, assim. Uhum. Eu acredito que seja por questão de verba, tá? Não é por falta de interesse, mas verba. E eles também não têm foguete atualmente para isso, né? Então eles estão com uma situação bem complicada lá também. E eles têm um foguete que tá para sair e tal, e vai fazer algumas missões, e inclusive deve levar algumas coisas para a Lua também, futuro não muito distante. Mas ainda não se compara com o que os Estados Unidos e a China estão fazendo, né? Quem tá muito próximo é o Canadá. O Canadá tá muito próximo. É, tanto que a próxima missão Artemis vai um canadense, né?
Vale.
E eu falo que vai ser a primeira vez que alguém vai pedir desculpa na Lua, né?
Doeu quando eu pousou.
Mas eu acho que e vai ficar essa discussão de quem mais que vai pousar na Lua. Você parar pra pensar, vai ser o primeiro não americano da história a pousar na Lua. A pousar, quer dizer, a ir para a Lua, né? Nem pousar ainda, né? Que a gente não sabe a tripulação da Artemis 3. Então, acontece essas coisas. E o Japão também quer saber quando que eles vão poder ir. Porque o Japão também tá no contexto da Artemis e é um membro importante, um membro relevante. Então, tem muita gente aí querendo essa passagem para a Lua nos próximos anos.
E tem dinheiro. E o Japão tá com dinheiro.
E qual foi a parada da Índia que pousou a sonda lá, quer que seja o nome
Lander.
Lander, essa semana.
A Índia tem um programa espacial muito legal. Tem um programa espacial que não é tão desenvolvido quanto o chinês, quanto o americano, mas é um bom programa espacial.
É que é roubado. A Índia, os caras inventaram a matemática. É sacanagem isso.
É que a Índia, eles fazem as coisas num preço inacreditável.
Fora isso.
É inacreditável, velho.
É
assim, o custo dos projetos é muito baixo, assim, e dá certo. Eles já colocaram um sonda em órbita de Marte, agora conseguiram pousar na Lua.
Uhum.
Eles estão desenvolvendo uma espaçonave tripulada, já faz um tempo já, não é de agora, já faz uns anos. E estão agora nos acordos Artemis, ou seja, querem o seu lugar na Lua também para desenvolver junto com os Estados Unidos, essas coisas. Ou seja, é um país que a gente tem que ficar de olho, com bons olhos, assim, sabe? Pelo menos por enquanto, no desenvolvimento espacial, porque a gente fala que, né, o pessoal da área fala que a Índia poderia ser tudo aquilo que o Brasil não foi.
Quer dizer,
é tudo aquilo que o Brasil não foi. É um país pobre pra caramba, cheio de problemas graves como a gente tem, mas desenvolveram tecnologia espacial e tem uma boa cadência de lançamento, uma boa quantidade de missões bem sucedidas. E eu torço muito para que eles continuem progredindo, porque eles tiveram uma falha na missão anterior que tentou pousar na Lua e agora eles acertaram. Ou seja, a perseverança mostra que dá pra chegar lá e assim...
Aprender e recalibrar as coisas.
Não, e curiosidade, assim, a transmissão do pouso lunar da Índia foi a live mais assistida da história do YouTube.
Isso que eu queria chegar. Existe uma coisa, JP, ligada a máquina de nacionalismo do governo Modi, de saber explorar essa coisa da missão espacial deles. Então, foi assim quando pousaram em Marte, e está sendo assim com todo esse programa na Lua. Basicamente, é feriado nacional. Foi feriado nacional essa semana, né, na Índia, ponto facultativo, etc., para a galera assistir o pouso da Chandrayaan 3, tá? E, Pedro, você falou de custos, né? Eu tenho aqui o número. Essa missão da Chandrayaan 3, cara, custou 75 milhões de dólares.
Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga mesmo. Assim, um Falcon 9 lançado pro governo americano custa esse valor. Só o foguete, sem contar a carga.
É. E reaproveitando não sei o quê, né, pra baixar custo e tudo.
Então. E se você olhar ali as missões pra Marte, de quanto custam mandar uma sonda pra Marte, não vou nem falar um lander, que o lander é realmente mais caro.
Uhum.
Cara, eu acho, a Índia manda negócio por, sei lá, 100 milhões de dólares e os Estados Unidos gasta 1 bilhão, tá ligado?
Pra fazer a roupa do cara. É
pra fazer uma missão equivalente,
uma missão,
tá ligado?
Parecida vai custar isso também. Foda. Bom, mas de toda forma, como eu falei, existe essa coisa, é a Copa do Mundo deles, entendeu? A galera realmente para, então não surpreende ser a live mais assistida do YouTube, né, no ano ou no mês, ou talvez na história.
Agora, só lembrando aqui, o presidente na época da Challenger era o Reagan, não era?
Era, 86, é.
É a mesma coisa, cara. O que transformaram lá na época da Challenge, do Ascend a Challenge? Transformaram num evento mundial o negócio, cara, entendeu? O Reagan foi lá e mandou, vai subir um civil aí. Tudo bem, deu a merda que deu, ninguém esperava a merda que deu, mas tem esse componente nacionalista que, se eu falar, tem tanta coisa ruim pra ser nacionalista, essa é uma das coisas que é interessante, cara.
Você tem razão, que essa ainda não bate em ninguém. Essa não faz mal a nenhum outro país, pelo menos.
Exatamente.
Por enquanto. Enquanto não botarem, né, um chupa-Paquistão lá na Lua, tá tudo certo.
Né, uma R-15 na mão de um astronauta, né?
Pois
então,
é.
Tá tudo bem.
Vão levar Curry pros aliens, tá bonito?
Que é isso?
Olha só, então, mas quando a gente fala em corrida, fala em tecnologia, fala nessa busca de ser o melhor, a gente tem o que vem acoplado internacionalmente é espionagem, cara. O que tem de babado, o que tem de fofoca nesse sentido aí, Gustavo?
Não, e tem mais, né, JP? Tem mais, porque não é só assim, é uma corrida espacial, não sei o quê. A galera tá estimando que por conta dessa possibilidade de você realizar atividades extrativistas no espaço, você tá falando de uma economia espacial no valor de US$1 trilhão em 2030. É que é tipo, é uma coisa, é dinheiro pra caramba, então tá todo mundo querendo tirar a casquinha de todo mundo, né? Então, eu não sei, Pedro, se você quer comentar algum caso aqui que você esteja sabendo, senão eu tenho aqui uma historinha, pelo menos uma historinha do Sr. Elon Musk pra contar.
Ah, tem uma história boa, cara. É assim, toda empresa espacial, eles fazem um clearance gigantesco ali pra descobrir qual que é do cara que eles estão contratando, né?
Uhum.
Como tudo isso tem uma série de legislações de defesa, como o ITAR, por aí vai, eles têm que, cara, ir até o quinto dos infernos da vida desses caras. E aí um caso, foi um amigo meu que contou isso, que tá estudando fora, na área espacial, né, tá na Georgia Tech. Ele falou que ele tava conversando um dia com um cara da Northrop Grumman, que é uma empresa muito tradicional do ramo militar e espacial, e eles falaram que eles contrataram um cara lá, beleza, o cara tava trabalhando, trabalhou um tempo lá e depois descobriram que o cara era espião, cara. E ele era um chinês que passou no clearance da parada lá e ele era um espião mesmo e, cara, sumiram com o cara, entendeu? Tipo, óbvio, deve ter sido preso, né, tal. Mas mesmo essas empresas tendo toda essa preocupação, não só a empresa, mas o governo, né, a empresa também, porque ela também não quer perder a tecnologia que ela patenteou, gastou uma fortuna pra desenvolver. E passa, cara, passa mesmo. Entendeu? Tipo, acaba sendo até, você fala, que patético. Não, cara, é muito difícil você descobrir um cara que nunca foi nada, não tem nada, né? Não tem nada que desabone, que nem a gente fala, né? E que o cara é um espião do governo chinês, porque a China é muito de copiar as coisas assim, né? A Rússia também, né? A Rússia fez isso muitas vezes.
E a Rússia tá fazendo, inclusive, eu acho que isso vai ser assunto para um podcast no futuro, JP, a gente vê que no meio dessa confusão, essa guerra fria econômica pelo resto do mundo, tá tendo muito caso de espião sendo descoberto na China, que tava espionando para os Estados Unidos. É gente da Rússia no leste europeu, tem muita coisa acontecendo, dá para fazer um programa inteiro falando sobre isso. Mas, com relação ao espaço em si, segundo a space.com, né, um site que agrega justamente notícias do espaço, Pedro conhece bem.
Sim.
É que eles estão dizendo que essa coisa da espionagem tem agravado muito por conta da invasão da Ucrânia, né, pela Rússia no ano passado, tá? Segundo uma entrevista que fizeram com Elon Musk, tá, os satélites de comunicação de internet, da Starlink, têm sido alvos frequentes de ataques cibernéticos e tentativas de interferência. Tá? Segundo os caras, alguns terminais da Starlink, perto de área de conflito, ficaram bloqueados por várias horas seguidas, em vários momentos do ano passado. A Space Force, né, a Força Espacial dos Estados Unidos, relatou que sinais de GPS em toda a Ucrânia também foram diversas vezes bloqueados ou não estavam transmitindo. E não são, assim, apenas os satélites em cima da Ucrânia, tá? O general David Thompson, que é vice-chefe de operações da Space Force, disse em entrevista ao Washington Post que os satélites dos Estados Unidos estão sob ataque todos os dias. E, assim, é claro que os Estados Unidos estão aperfeiçoando os seus próprios métodos de invasão de recursos espaciais dos outros países, tá? Mas a Space Force realmente anda preocupada e criou aí recentemente a sua primeira unidade, que é só dedicada a atacar satélites de outras nações e também a defender os satélites dos Estados Unidos. E tá aí treinando o pessoal, utilizando o que pode, fazendo simulação de interferência em fogo real. Aquele tipo de coisa, tá?
É bem complicado mesmo isso. Essa história do que eles chamam de Signal Jam, né? Eles vão lá e bagunçam o sinal mesmo do GPS. E aí o Elon Musk na época falou que eles estavam... A Rússia estava fazendo isso, né? Com as antenas da Starlink e eles mudaram uma... Ele até brincou falando que foi só uma mudança de uma linha de código e resolveu o problema. Mas é impressionante como a tecnologia espacial mudou até a forma como a guerra é feita.
Você tem influência direta, né? Você precisa de logística, de informação de logística para posicionar a tropa daqui, recuar a tropa dali. Então é óbvio que acaba sobrando pra galera, né, que toma conta dos satélites, né?
Não,
então...
eu vou mais longe ainda. Eles estavam usando Starlink pra usar drone pra jogar bomba nos russos, entendeu?
Uhum.
Então tava bem, bem louco essas coisas, assim, como as formas de conexão que eles estavam usando e tal. Então
é melhor se
Elon Musk se desvincular disso, ou ele vai acabar virando perigosinho, né?
É, e aí ele até teve um negócio que a SpaceX desativou umas Starlinks que estavam... Eu não lembro se elas estavam passando pro território russo ou pra usar o sinal no território russo pra poder atacar a Rússia e tal. Teve um negócio assim que até deu uma incomodada na Ucrânia lá, mas até aí eu acho que nesse ponto tá certo, tá ligado? Assim, vamos com calma aí, porque... Já basta o horror da guerra e não vão piorar ainda mais, né?
Em termos de espionar a NASA em si, JP, pelo menos uma notícia que a gente sabe que foi em 2021, naquele ataque que rolou na SolarWinds, né? Não sei se você lembra. Foi um ataque cibernético massivo que estava, sabe, olhando várias agências que dependiam lá da tal da SolarWinds. E, eventualmente, uma dessas agências era a dona NASA, entendeu? Eles dizem que, olha, receberam realmente chamada de alerta, algumas coisas ali de segurança, mas que não aconteceu nada demais aí para perder, vamos dizer, dados técnicos ou coisa do tipo.
Beleza! Vamos perder o sono com isso ainda não, mas é algo para se estar atento no futuro.
É, mas é o que eu falo, né? Se você acordar amanhã, ouvinte, ou se você olhar para o céu e ver a lua ter um X lá, você sabe que a gente falou o que estava acontecendo.
Já sabe que é o dono daquela ali.
Eu vi isso uma vez no episódio do The Tick.
The Tick, é, pode escrever.
Né? Que o cara faz um desenho na lua, lembra? O cara faz isso no The Tick, o vilão.
O Hancock tinha isso também.
Sim. Enfim.
Up next. Personagem da semana. E aí a gente tem que fazer um disclaimer aqui, né, Gustavo? Porque a gente tá gravando excepcionalmente na quarta-feira, dia em que saiu toda a notícia aí bombástica da possível morte do Prigozhin do Grupo Wagner. Mas não vai entrar na pauta no obituário da semana. A gente vai deixar pro programa que vem.
Ou pelo menos quando saiu o resultado de DNA, ou quando saiu outras coisas que...
Mas a gente já vai ter gravado o programa dessa vez, então ficou de qualquer jeito pro programa que vem.
É que não dá tempo, não tem como fazer esse negócio hoje, mas encontraram lá corpos, colheram amostras de DNA, os caras vão testar, vão ver se confirma que é realmente o cara ou não, por aí vai, acho que vai ter envolvimento internacional também nessa parada, a ver o que realmente aconteceu. E tudo mais, né? Mas a gente não tá aqui pra falar dessa fofoca, JP. A gente também não está aqui pra falar da fofoca que diz, né, que o nosso personagem da semana, é o Justin Trudeau, não é corno do Idris Elba, né? Que andou circulando esse negócio aí, mas a notícia é tão antiga, tão 2020, pandemia, que assim, já foi desmentindo mil vezes, tá? Não é por isso que Justin Trudeau é a personalidade da semana, tá? Ele é a personalidade da semana por outro motivo. Acontece que o senhor Justin Trudeau andou dizendo o seguinte, né? Aspas para ele. O Facebook está colocando os lucros corporativos à frente da segurança das pessoas. Fecha aspas.
Agora só?
Agora. Olha só, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, tem disparado críticas à Meta por estar bloqueando notícias de veículos domésticos em suas plataformas, dizendo que a empresa de Mark Zuckerberg está priorizando o lucro em vez da segurança das pessoas, né? Enquanto incêndios florestais devastadores forçam dezenas de milhares de pessoas a evacuar suas casas, tá? Os comentários do Trudeau representam o mais recente ataque governamental à Meta, que esse mês aí iniciou o processo de bloqueio de notícias para todos os usuários do Canadá, em resposta à nova lei de regulamentação das mídias sociais, que exige que os gigantes da internet paguem por artigos compartilhados, entre outras coisas, tá? A Meta sinalizou há muito tempo que a chamada lei da notícia online era insustentável para os seus negócios, porque coloca um preço alto nos links compartilhados e comunicou que estaria bloqueando antes da lei entrar em vigor. Demais ministros do gabinete de Trudeau descreveram a proibição como imprudente e irresponsável. Há algumas pessoas que fugiram dos incêndios florestais se queixaram nos meios de comunicação nacional, né, que a proibição impedia eles de compartilhar alguns dados importantes sobre a localização dos incêndios, né? Então, por exemplo, falar para a família: olha, eu sei que você está vendo que na minha região aconteceu aqui um fogaréu, mas olha aqui a notícia, tá vendo? Foi lá do outro lado, longe da minha casa, né? Esse tipo de coisa. Então, só dando aqui um exemplo de como esse negócio está sendo... Você não consegue comunicar, né? Você não consegue explicar isso para a família. A Meta não respondeu ao governo, mas um porta-voz da empresa destacou anteriormente que os canadenses ainda podem acessar informações de agências governamentais, serviços de emergência e organizações não governamentais também na plataforma. Porque, óbvio, você não precisa pagar para a agência do governo e muito menos para a organização não governamental, tá certo? O Facebook também ativou o seu recurso de verificação de segurança, que, segundo eles, permite aos usuários espalhar que estão seguros, vamos dizer, após um desastre natural ou crise. É tipo aquela coisa que acontece muito na Flórida em época de furacão, né?
Marcar um check lá, tô vivo.
Estou vivo, é. Só para explicar um pouco a coisa, né? O Canadá está passando aí por uma das piores temporadas de incêndios florestais da história.
Sim.
E esses incêndios, semana passada, praticamente devastaram a província da Colômbia Britânica e uma parte dos territórios do noroeste do país. E ninguém sabe, assim, ninguém no Canadá tá sabendo exatamente o que está acontecendo, fora, obviamente, telejornal e rádio e esse tipo de coisa. Porque, assim, nem no WhatsApp está podendo compartilhar.
É porque quando fala, a gente está pensando só em Facebook, mas é todo um conglomerado, né, de mídia, de rede. Né?
A lei é...
A gente pensa logo no Facebook e fala, pô, mas quem é que usa Facebook hoje em dia? Mas é tudo junto, né?
É tudo junto. Vale para o Facebook, vale para o Instagram, vale para o WhatsApp e afins. E, de toda forma, não está podendo divulgar esse negócio. E foi um assunto que a gente trouxe, que a gente falava, olha, essa questão de regulamentação da mídia, ela é importante, ela tem alguns pontos importantes, etc. Mas a gente citou que isso aqui era uma coisa que poderia acontecer. Tanto o Google, quanto a Meta, quanto outras empresas irem lá e falar, beleza, só vai poder vincular quem chegar num acordo aqui comigo. Então, por exemplo, lá na Austrália, eles têm um acordo com o dono da Fox News, né, com o Rupert Murdoch, para vincular lá notícias do Sydney Herald e os outros jornais da Austrália que ele é dono. Mas no Canadá não tem negócio ainda com nenhuma rede de TV. Então, não tem notícia. Ou mesmo jornal, né? Não tem notícia disso aqui, ou provavelmente outros assuntos internos do Canadá. Talvez eles consigam compartilhar, sei lá, a CNN nos Estados Unidos, dizendo o que está acontecendo no Canadá, ou então até uma rede mexicana, uma rede da Europa, ou coisa do tipo, mas a canadense em si está proibido, ou pelo menos eles baixaram lá o negócio proibido. Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
Começar dizendo que no dia 2 de setembro é o Dia Internacional do Coco. É para comer coco no dia 2 de setembro.
Sorvete? Pode ser sorvete, coco?
Pode ser, então, de qualquer maneira. Coco queimadinho,
cocada,
né? Cocada.
Se tivesse cocada, ia bem, mas não tem cocada.
Deu vontade de comer cocada agora aqui.
Uhum.
Deu vontade cocada de comer
cocada. Cocada ia bem. Eu não sinto tanta falta de comer. De vez em quando, um doce assim, ia bem.
É.
O máximo que eu consigo é um sorvete de coco aqui.
Bom, no dia 29 de agosto é o Dia Internacional da Luta contra Testes Nucleares.
Tá.
Olha aí. Agora, isso é mais para teste nuclear bélico, né? Que tinha aquelas explosões nas ilhas lá do Pacífico, em Nevada, né? Não,
tá.
Não é muito no nuclear da parte dele, mas eu acho que é mais nessa pegada aí. Vale aí como menção. Vamos para esportes, que tem três eventos aqui para a gente falar. Primeiro, inicia no dia 28 de agosto e vai até setembro 10, o US Open de tênis. Lá em Nova York. E, cara, o calor tá pegando, cara, para esses campeonatos, esses torneios preliminares que acontecem, né, de preparação. A galera tá sofrendo aqui nos Estados Unidos com o calor.
Verdade.
Cara. Inclusive, o pessoal passou mal lá em Cincinnati, no torneio de Cincinnati e tal. Vamos ver como é que vai ser a reação lá em Nova York.
Tá bem ruim mesmo. Então, o calor tá bem ruim.
Dia 2 de setembro começa em Riad, olha aí, a Arábia Saudita e os seus tentáculos, né? Atuais aí em busca de mais holofotes e projeção. Vai rolar o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. O jogo que vai do dia 2 ao 17, é dia pra caramba levantando peso, né?
São várias categorias, né? Porque tem a rank, tem um bocado de coisa aqui.
Tem muita gente levantando peso lá há muito tempo. No dia 3, no dia seguinte, aí vai só até o dia 10, é o Campeonato Mundial de Remo.
Ah, isso é legal.
É legal. E vai ser em Belgrado esse ano. Pertinho ali na guerra, né?
Falar que em Belgrado, escolheram...
Tá pertinho ali. É, remo é um esporte, eu acho que muito maneiro.
Sim.
E, inclusive, o pessoal da minha geração lá no Rio, muita gente da minha turma fazia remo. Era muito comum, cara, a galera fazer remo no Flamengo, ou no Vasco, ou no Botafogo. O Fluminense não tem remo.
São clubes de regatas.
É, os três têm origem em remo. Não, eles primeiro, o Flamengo primeiro foi um clube de remo, e depois virou um clube de futebol também, adicionou o futebol.
Sim.
Mas o primeiro esporte, e dentro da Constituição do Flamengo, diz que o esporte essencial é o remo. Enquanto o Flamengo existir, tem que ter remo, entendeu?
Não, faz todo sentido.
Era um eu não sei como é que tá agora, né, galera mais nova lá, mas a galera ali entre 13 e 16 anos da minha geração, muita gente fez remo. Eu fugi. Mas muita gente fez remo. Meu irmão fez remo. É.
Tá certo.
Vamos então agora para eleições. Que no dia 1º de setembro tem eleição presidencial em Singapura. E não precisa ficar falando muito de partidos, porque o cargo de presidente de Singapura é mais cerimonial.
Pois é, eu ia dizer.
Quem manda mesmo é o gabinete e o primeiro-ministro.
É, que é uma parada meio ditadura, inclusive.
E uma coisa duas coisas interessantes que eu anotei aqui. Uma é que, pela Constituição, os candidatos a presidente não podem ser vinculados a nenhum partido. Eles têm que ser todos independentes. Para você ver como é bem apolítico mesmo o cargo, né? O atual presidente não está concorrendo. Na verdade, a atual presidente, que é a Halimah Yacob, decidiu não concorrer à reeleição. Ela é a primeira mulher presidente de Singapura da história, mas não está concorrendo. E o outro dado que eu achei interessante aqui é que o salário de presidente de Singapura é o maior salário de presidente do mundo.
Ah, tenho certeza.
É. Ele ganha por ano 1,54 milhões de dólares. Eu, volta e meia, eu falo sobre esse problema, essa questão da democracia de remuneração das pessoas e tal. Vale aí como parâmetro isso aqui. Não, não que seja uma fortuna absurda em termos corporativos de hoje.
Ah, bom, tá. Em termos corporativos, não, mas eu ia dizer em termos de riqueza mesmo do país, sim. É um dos países muito mais ricos do mundo, muito mais rico dos Estados Unidos, nesse sentido, per capita. Então, assim, eles têm condição de pagar. A gente não sei se a gente tem, entendeu? Não que o presidente, né? Não que o Biden ou os outros congressistas ganhem mal também.
É, eu falo da questão de atratividade, você atrair os talentos para a gestão pública. Esse que, para mim, é o problema. O cara que é um tremendo talento, um cara diferenciado, para que ele vai para a vida pública se ele pode ganhar 500 vezes mais na privada? Entendeu? É essa a questão para mim. Enfim, vale aí como um referencial.
Tem umas exceções aqui, mas tudo bem, vamos seguir.
Vamos lá para a parte histórica, então. Eu quero começar em agosto 28 de 1850. E eu vou falar de Wagner, mas aí que tá, não é o Grupo Wagner. Olha só. Eu acho que você chegou a pensar que pudesse falar do Grupo Wagner. Não, eu tô falando do compositor Wagner, alemão. Foi quando esse estreou a ópera dele, o Lohengrin. Acho que é assim que se fala.
Chato pra caramba.
É chato, mas tem as seguintes importâncias.
Uma, o local de estreia foi na área de Weimar, que vai se tornar palco e um nome importante na República de Weimar e no período entre guerras. Wagner vai se tornar o artista preferido dos nazistas.
Uhum.
Né? Isso porque boa parte da obra dele, dos trabalhos dele, esse e seguintes, é exaltando figuras medievais alemães, heróis alemães medievais e tal, e os nazistas pegam isso como, né, inspiração e querem propagar a sua superioridade, enfim, aquela história toda. É, tem um castelo na Bavária, que é um dos castelos mais famosos da Alemanha, dos mais visitados, que o nome é referência a um personagem da ópera dele. Tá? Não é aquele que inspirou a Cinderela, é um outro.
Não é o Neuschwanstein, blá, blá, blá.
Não, Neuschwanstein, é esse aí.
Ah, é esse mesmo, tá.
É esse aí, que é o cavaleiro, Swan, alguma coisa assim da peça. E foi nessa peça que vem a música, que é o hino das noivas, né? O tema da marcha de chama até bridal
matrimonial.
Bridal. É, matrimonial. Isso daí vem daí dessa obra do
tá certo.
29 de agosto, ano 70 a.C., foi quando os romanos tomaram conta de Jerusalém, entendeu? E é importante, dentro da expansão do Império Romano, e depois a gente vai ver, né, toda a circunstância da época de Cristo e tal. Agora, foi um cerco e foi uma conquista. Um dos protagonistas romanos, vamos dizer assim, romano entre aspas, dessa conquista é um general judeu, chamado Josefus,
tá,
que migrou para o lado romano na época. Por fim, 30 de agosto de 1983.
Uhum.
Estamos falando de espaço, então trouxe aqui uma data a ver com o programa, né?
Uhum.
Foi quando o astronauta americano Guillaume Bluford Jr. Foi para o espaço pela primeira vez, e ele é o primeiro afro-americano a subir, né, numa das missões tripuladas.
Uhum.
E a gente aí batendo na porta das novas missões à Lua, né, que promete muita diversidade de mulheres, enfim, diversidade de todos os tipos. O Bluford foi pioneiro.
Tá certo.
Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E vamos mais uma vez para a dica da semana, JP, mas antes a gente traz o poeta da massa, o poeta do Podnext. Fala, Igor Gregori.
Olá, meu nome é Igor Gregori, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Essa semana assisti uma fala da inigualável Maria Bethânia que dizia assim: a poesia é o contrário da insensibilidade, é o contrário da grosseria, é a delicadeza. Poesia é uma forma de expressão muito forte. Bobo quem acha que vai deitar querendo dormir e pega um livro de poesias para ler. Aí é que não dorme mesmo. Poesia acorda, poesia faz, muda, revoluciona. A poesia é muito importante. Bom, eu como poeta não poderia concordar mais. Este ano completo 10 anos de escritos poéticos. Conquistei bastante coisas no cenário da poesia, incluindo esse espaço aqui. Mas o mais importante de tudo foi a claríssima percepção de querer sempre mais. E dentro desta percepção estão contidos o aprender, o se julgar, a ser humilde ante o desconhecimento, mas também ser atrevido, procurar sempre o melhor possível nos meus versos e nas minhas palavras. No último sábado, também completei 36 anos de idade e reli, no meu livro de poesias, o poema que recito hoje aqui, e espero sinceramente reler estes versos nos próximos 10, 20 e 30 anos. E sempre ter a mesma percepção que tenho hoje, que sou nada e por isso posso tudo. O nome do poema é Passageiro, e ele diz assim: o céu cai sobre você e as lágrimas são salgadas. O vento corta as calçadas e você, a paixão não vê. As dores gritam porquês no vazio do anoitecer. Todos irão te esquecer em um estralar de dedos. E todos os teus segredos sumirão no amanhecer. Você irá conhecer o gosto puro da lama e verá que sem fama irá restar o teu ser. O planeta vai correr e girar sem emoção, similar teu coração irá bater no teu peito, pois para o puro deleito, sem luz, brilha a escuridão. Na jornada da ilusão, você irá insistir, pensará que prosseguir é a grande solução. Mas eu te digo, meu irmão, não existem mais estradas, acabou o conto de fadas e a verdade é o agora, onde quem é vivo chora e quem morreu dá risadas. As horas estão marcadas entre o tempo e o destino. Você é só um menino segurando-se em pedradas. Ame as veias ensolaradas e o sangue do firmamento. Abrace cada momento como a morte te abraça, pois somos todos vidraças nesta vida de lamentos. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Até semana que vem, um grande abraço e obrigado ao Podnex pelo espaço.
Pedro Palata, qual a sua dica da semana?
Cara, acho que tem aparecido mais filmes bons com relação a espaço, né? Tem dois que eu separo que são espetaculares, que é o Interestelar e o Perdido em Marte, né?
Perdido em Marte eu gosto, o Interestelar eu acho mais ou menos.
Mas isso é uma falha de caráter, né?
Então, olha, pô, não fala isso, brother. Porra, chamei pra comer pizza outro dia.
E aí você, assim, sem contar esses dois filmes que são muito bons, eu sempre recomendo a série For All Mankind, da Apple TV Plus, que é muito boa pra quem gosta de espaço, pra quem gosta de... o legal da For All Mankind é que eles pegam vários projetos que foram cancelados ao longo da história dos programas espaciais e colocam como se eles estivessem funcionando, como se tivessem seguido, né? Então, é uma história, um futuro distópico muito bem construído, que junta ficção científica e aquela coisa mais pé no chão mesmo, assim. Não é só pano de fundo.
E a Apple Plus lançou a segunda temporada de Foundation há pouco tempo também.
Eu queria dizer, essa semana de Invasão também,
é, a Apple Plus tá...
Eu assisti a primeira do Fundação, eu tava gostando, não terminei, assisti por questão de tempo, não foi por falta de vontade.
A primeira temporada eu vi, quero ver se eu engato a segunda alguma hora aí.
Isso.
Beleza, galera, foi isso então, manda pra gente seus comentários, suas críticas, sugestões, e mande pra gente o seu interesse em ir no tour, que é o que a gente está esperando aqui, cara, que já estamos contando no relógio. Pode ser por e-mail, pro contato@podnext.com. O do tour, você manda lá pro do jp@10jardas.com. E também pode ser um contato nas redes sociais. O meu direto no Twitter é jp_miguel, mas também tem outro.
Gustavo@gu_rebel. O Podnext você segue no Twitter, no... @opodnext, no Instagram, @podnext, e no Blue Sky, procurando também Podnext, você encontra a gente. E Pedro Palota, onde é que a galera te encontra?
No Space Orbit, né? Tanto no Cortes do Space Orbit, que agora chegou a 100 mil seguidores, 100 mil inscritos.
Aê, parabéns!
Recebi a praquinha do YouTube, né? Então já tá até com 112 mil, cara, até avançou rápido. E tem o canal principal, que é o Space Orbit, onde você encontra as lives e os vídeos ali sobre atualizações de projetos e as melhores notícias da semana. Também nas redes sociais, no Instagram, em Pedro Palota com 2 L's e 2 T's. No Twitter também, @PalotaPedro com 2 L's e 2 T's. E também tem TikTok e por aí vai. Então é só procurar que vai Space Orbit ou Pedro Palota, que você vai me encontrar com bastante facilidade.
Beleza.
Beleza, galera. Até mais.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.